Meus amigos, nós estamos aqui todos acima de 30 anos, né? Já não somos mais garotos, né? Não estamos mais. Chega um momento que cada um de nós liga o foda-se pra alguma coisa, né? Tipo assim, eu tô muito velho pra isso, né? É, I'm too old for the shit, né? É, e aí a gente começa...
Aí daqui 30 anos, porra, a gente vai ficar que nem o Silvio Santos, tá nem aí pra nada.
Não, mas a gente já começa a se irritar com algumas coisas. Eu vou dizer uma coisa que eu me irrito profundamente, tá? Okay. É, estou andando no shopping, né? Lá com a Hannah, passeando e tudo mais. Passeando não, indo pra algum lugar. A gente nunca fica olhando pro tempo, sabe? Vendo as prateleiras, o que tá sendo mostrado. Não, a gente vai de um lugar pra outro, vamos de uma loja pra outra, ou de uma lanchonete pro cinema, do cinema pra algum outro lugar, pro estacionamento, o que seja. A gente nunca fica passeando. E aí, meu irmão, o shopping tá um pouco cheio. E aí tem aquelas pessoas que parece que estão andando com 10 quilos de tijolo amarrado em cada perna. E você fica querendo.
Normalmente é velho, vou falar real. Normalmente é velho.
Você fica querendo passar e a pessoa fica olhando pro tempo. Sabe? E eu.
Desespero, né?
Mas a escada rolante. A gente falou recente de São João, no MPB, de velho lerdo, mano.
Dá vontade de dar aquele. Macho, o pior é a molecada que adora parar do nada, sabe? Tipo, a turma de amigos tá andando assim e eles param do nada. Digital, né, mano? Dá vontade de chegar empurrando todo mundo, mano. Porque essas minhas. Gente, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui encosta na parede, sabe? Nos banquinhos que tem. Mas não fica parado na onde... Macho, isso me irrita. Eu tô ficando muito puto, mano. É velhice, né, mano? É velhice, você começa a se irritar.
Tô ficando indignado com as paradas, tá ligado?
Não, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã o cara tem que fazer uma coisa, assim. É tipo, não, 6 horas, não é quando acorda 6 horas. Mas 7 horas, 7:30. 8 horas da manhã, 8 horas da manhã.
Não, peraí, desculpa, Julinho. Mas acordar 6 da manhã pra fazer alguma coisa é coisa de velho mesmo. É velho que acorda.
E foi ficar na fila. Bruno. 6 horas.
Vamos dizer que 8 horas da manhã. E aí, o cara já não... Ninguém acorda de bom humor, né? Ai, ah, gente, o sol, a luz, né, a luz. É, só, macho, bom humor só existe, sabe aonde? Em rede social, onde? Sabe? Quando você faz aquele... Bom dia, gente, não sei o quê, estou aqui.
Ah, não, é não, aí. Não. Você quer saber o que me tira a paciência? É a turma do bom dia do WhatsApp. Isso me irrita, mano. Nem,
cara, eu falei sobre isso num vídeo recente. De onde elas tiram tanta imagem de bom dia, afinal de contas?
Claro que o Izzy fez um vídeo.
Tem um grupo, cara, é bom dias do WhatsApp. Aí fica mandando imagem todo dia.
Você faz inscrição nesse grupo, aí só compartilha.
Macho, mas eu 8 horas da manhã, e aí você... O sinal, tipo... Tá verde, e aí a pessoa tá quase passando lá a faixa de pedestre, fica laranja, e ele para, sabe? Ele decide parar. Ao invés de ir no embalo e passar de uma vez, para sabe assim? Nada, né? Não, esperto, ele cruzou a faixa de pedestre, tava no verde, sabe? E ele decide parar arbitrariamente, meu irmão.
Só de zoeira.
A galera no trânsito, tem uma galera que começa a me irritar, sabe? Eu nunca fui esse cara que eu fico, ai, vamos rápido, não sei o que. A não ser quando tô atrasado, assim, mas normalmente eu não fico irritado. Mas tem uma galera, meu irmão, que faz domingo, questão.
Mano, você quer me ver desesperado é dirigir domingo, eu não sei o que acontece. Eu acho que é gente que acabou de tirar a carta e aí não sabe dirigir direito. Aí o bicho falou pra ele assim, vai no domingo que tem menos trânsito, é mais de boa. Mano, só dá gente lerda domingo, maluco. Não tem como, não dá seta. Seta não existe. Parece que domingo a seta do cara não funciona.
É, porque o cara não liga a seta,
opcional, mano. A seta é opcional.
Por que o cara não liga? Mas o cara vai dobrar e o cara não liga a seta. Aí vai, bate o carro, aí a culpa é de quem, né? A lei brasileira? A culpa é de quem bate atrás, né? Porque o desatento
é
que tá...
É só lei brasileira não, no mundo inteiro o padrão é que quem bateu atrás é que provavelmente tá errado.
Mas o cara não liga a seta, mano. O cara do nada, domingo, ele entra do nada.
Acertado. Domingo não tem como, domingo
é melhor. O cara simplesmente, eu vou entrar aqui, boa sorte pra todo mundo, tá ligado? É muito, cara, isso me dá... E quando eu faço vídeo gravando no carro, o pessoal já tá familiarizado com isso. Eu dou uns, tipo, xilique às vezes, porque nego ou tá dirigindo muito devagar na faixa mais rápida, né, que é a faixa da esquerda, que também eu fico revoltado, ou entra com tudo sem nenhuma preocupação com quem tava naquela faixa. Simplesmente, meu amigo, boa sorte, vou entrar aqui.
Easy, teve um dia que eu fiquei muito puto e eu sei que eu fiquei puto de graça, porque eu não fiz nada, não falei nada, então eu tenho que tomar no cu mesmo. O que eu fiz, macho, eu tava no supermercado, né? E aí eu nunca faço essas compras, assim, de cara comprar 50 itens, assim, no supermercado. Eu sempre, até pra ir sempre, né, ao supermercado, assim, eu acabo comprando 6 coisinhas, sabe? 7 coisas. Uhum. E aí eu vou no caixa rápido, né? Que aqui é o caixa de 10 volumes, né? Uhum. E aí, meu irmão, eu chego lá, primeiro que o cara da minha frente, ele tá com um carrinho que tem uns 300 itens. E aí eu olhando assim, mas não é possível que esse cara vai passar tudo isso num caixa de 10 volumes, mano. Mas
e, tá a, aqui... e a filha da puta da caixa não fala nada, né? Pra evitar a confusão.
Tem aqui escrito na frente assim, apenas 10 volumes, não passaremos mais do que isso. Aí eu, né? Ela, a caixa vai dizer alguma coisa, né? Imagina, não só a não caixa, fala. O gerente tava do lado dela, sabe?
Aí é foda.
E aí o cara começou a colocar as coisas em cima, assim, né? E aí ele colocou já 200 coisas em cima daquela esteirazinha. E aí a mulher disse, ó, tem mais de 10 volumes aí, né? Aí eu, putz, Sherlock Holmes, né? Temos uma Sherlock aqui, né?
E aí... Tem uma Sherlock alfabetizada.
Aí ele falou assim, não dá pra passar rápido. Não, eu tô com minha mulher aqui, a gente divide. É como se fosse a metade minha, a metade dela. Só que, meu irmão, tem 300 coisas.
Brasileiro. Né? Esse aí é da brasileira, esse aí, né?
Não, tu passa rapidinho, o pessoal aqui espera. Aí ele olha pra trás, tinha quatro pessoas, eu e quatro pessoas com a cara do tamanho do universo.
Isso aí eu já ia falar, pessoal, que pessoal, cara pálida. Mano, o que me dá um prazer na vida é me envolver nessas tretinhas do dia a dia. Quando o cara tá
empolgado, ele já não
tem. Porra, eu já contei no MPB também, o Izzy tá ligado. Mano, eu sou o Power Ranger da vida real, cara. Se eu ver alguma coisa errada, gente tratando caixa do mercado. Ah, não sei o que, por isso que vai trabalhar de caixa a vida inteira, maluco. Eu pulo, parece que nem o Chapolin Colorado do lado do cara. O que você tá falando aí, ô vagabundo? Já dou uma ousada no peito e empurro, se foda, sou louco. Favela.
Vem lá o espírito do cara Picoíba, né,
Evandro? O Evandro espancou uma criança num jogo de airsoft.
Criança nada, tô
decente. Maloqueiro!
15 anos já aguento apanhar. E tava errado. Tava errado, tem que apanhar. Não, mas teve uma história rapidinha, vou contar aqui no cast. Eu tava até conversando com o Jason lá do Jim Cash, que é ouvinte nosso. Inclusive, estamos emagrecendo graças às orientações dele. Um abraço.
Olha aí.
Esses dias aconteceu isso. Tava no mercado lá de Playboy, perto da casa dos meus pais, na Granja Viana, em Cotia, vou até falar o local, só tem Playboy. Aí, é um mercado que a parte de frios deles fica no meio do mercado, e em volta tá as outras sessões. E aí tinha uma fila, sei lá, de umas 8 pessoas esperando pra pedir, cara, esses frios que a turma pede no sábado pra fazer lanche. Mortadela, presunto, queijo, enfim.
Uhum.
Aí tava aquela fila lá, normal. Gente, é uma fila só, não tem fila de preferencial nem nada, até porque costuma ser rápido o atendimento. Aí eu cheguei, eu era, sei lá, o quinto, sexto, e tava esperando a minha vez na fila, como todo cidadão de bem que paga os seus impostos. Aí vem um maluco com o filho dele no carrinho, o filho já tipo uns 8, 9 anos, grande, o moleque, chega, passa na frente de todo mundo, vira pra menina que tá lá cortando os frios e fala assim, ô, eu vou querer 300 gramas de salame e sei lá quanto de mussarela. E vira as costas e vai embora, continuar fazendo a compra dele. Aí todo mundo da fila já começou a olhar um pro outro assim, olhar pra menina. Aí eu já pulei, né? Falei, ô, você não vai fazer o pedido dele não, né? Ela, não, tô seguindo a fila. Já louca pra ver o circo pegar fogo também. Aí passa, sei lá, uns 5 minutos, o cara vem e fica do lado. Esperando assim, como se fosse dela pegar o pedido dele e dar pra ele. Aí ela só falou assim, moço, tem que pegar a fila aqui. Aí só ia olhando pra gente, tá ligado? Aí ele começou a esculachar a menina, mano. Não, porque eu já pedi, que é um absurdo, que vocês tinham que fazer do meu pedido enquanto eu tava fazendo compra, que eu não vou ficar esperando, que não sei o quê. Aí nesse dia nem precisou eu ser o primeiro a pular, um velho já começou. É, mas a fila é igual pra todo mundo. Aí nessa hora eu já pulei pra tumultuar. É isso mesmo, e pode ir pro final da fila e ficar quieto aí, cala a boca, não sei o quê. Aí o cara, aí veio o gerente já, aí o cara deixou o carrinho dele lá e foi embora, tá ligado? Viu que não ia arrumar nada. Deixou o carrinho dele e foi embora. Mas, mano, isso me irrita. Essas coisas que acontecem no dia a dia, da pessoa tá erradaça e achar que ela tá certa.
Mas a galera tem gente que aluga filho, mas pra poder passar nesses caixas rápidas aí de preferencial. A mãe lá com 5 meninas, assim, aí disse assim, ó, aluga aqui, R$10 pra tu passar na frente.
Tirando no colo, né, mano? Maior que a mãe e ela quer passar no
caixa. Mas é um país, ó, é um país que tem old boy. Sabe, não tem motoboy, né? Tem old boy, que são os velhinhos que passam nos preferenciais de banco e etc e tudo mais. O cara usa, mano. O Brasil é um país maravilhoso, mas a gente tem que ser estudado, mano, pelas Nações Unidas, sabe? Pra essa galera, assim, sabe? Assim, vamos avaliar o brasileiro, sabe? Que é um povo inacreditável, mano. É inacreditável o brasileiro. Vamos lá, gente! Eu sou... Ih, cara, esqueci o negócio. Como é?
Caralho, como é?
Bom.
A idade aí, ó.
Tá louco.
Vambora, eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Wiz Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do Tupac. Cadê aqui? Cadê aqui?
Salve o som do Tupac. Oh yeah. I get around. Still clown when the underground when we come around. Stronger than ever. Back to get wrecked. All respect to those who break their neck to keep their hopes in check. Cause though they sweat a brother majorly. And I don't know why your girl keeps paging me. To tell me that she needs me. Cries when she leaves me. And every time she sees me, she squeeze me. Lady, take it easy. Hate to sound sleazy, but tease me. I don't want it if it's that easy. Hey yo, bust it. Baby, got a problem saying bye-bye. Just another hazard of a fly guy. Your ass wide don't matter. My pockets got fatter. Now everybody's looking for the ladder. And ain't no need in being greedy. If you wanna see me, dial that beeper number, baby, when you need me. And I'll be there in a jiffy. Don't be picky, just be happy with this quickie. But when you learn, you can't time it down, baby, dog. Check it out. I get around. What you mean you don't know? Check it, go. I get around. Tupac está de volta, gente. Depois de um pequeno... O Bruno, foi um hiato, Bruno? Foi uma pausa pra reflexão? O que foi?
O Tupac foi pro carnaval, né? Ele foi curtir o carnaval e depois ele voltou, né?
Sabe como é, que é igual, o Brasil...
Imagina o Tupac no carnaval, mano. Brasileiro. Andando ele, o Ronaldinho Gaúcho, tem o Snoop Dogg e o Catra.
E o Catra, pode crer.
Cara, excelente. Tupac está de volta. Só pra explicar por que o Tupac pausou, né? É, quando a gente... O nosso último podcast do ano caía exatamente no período do Tupac, né? A gente ia fazer o nosso Tupac. E aí a gente falou, cara, não, tem que ser o podcast dos melhores do ano, não tem como, tararão. E aí foi o que aconteceu, né? A gente decidiu dar uma pausa. Daqui a 5 edições voltaria, mas só que a gente ia perder um ciclo, né? De Tupacs. A gente, não, vamos esperar 10 edições. Uhum. E aí a gente retorna com o Tupac de vez. Aí você sabe, a cada 5 edições, uma edição nova do Tupac. Né?
Uhum.
A cada 4 edições ou cada 5 edições, Bruno?
Cada 5. É sempre o número 1 e o número 6.
Exatamente. Então temos aqui o 261, que é essa edição. E aí o 266 é o Tupac do Easy, né? E assim, sucessivamente.
O Jujubino. É.
Easy, não, Bruno.
Que essa altura eu já sabe os...
Não, não precisa explicar não, mano. O cara chegou nessa altura
do campeonato. Zinobre é o Chapolin do 99 Vidas.
O Evandro, ele trouxe um conceito interessante. A gente vai fazer igual o 4x4 surpresa a partir de agora nos Tio Packs também.
Ih, rapaz. Porra, aí vai ter que fazer aquelas capas meio aleatórias, nada, título...
O pessoal gosta, mano. As melhores capas, o pessoal adora essas capas.
Caralho, as capas zoadas sempre são sucesso.
As capas nunca são boas mesmo, né?
As capas zoadas são sucesso.
O que vocês acham? Vai ser surpresa ou não?
Não, fala logo aí.
Vamos fazer uma rodada surpresa?
Vamos, todo mundo surpresa. Teste.
Um mês inteiro com surpresa.
Um mês inteiro não, mas o meu vai ser surpreso, o seu vai ser surpreso, o do Evandro surpreso, o do Bruno surpreso, né? E aí a gente volta à programação normal. Fechou?
Fechou. Então ninguém sabe até agora.
O ouvinte não sabe. O ouvinte tá aqui, tá despreparado. Vamos pegar desprevenido ele, tá?
Será que o Jurandir quebrará sua rotina de Jujus? Será?
Rapaz.
A minha capa do meu Tupac, eu quero essa foto aqui, ó. Ó a carinha dele. Tupac Funny Moments.
E eu vou dar aquela ampliada, aquela ampliada assim. Poderia ser a capa dos quatro. quatro edições. A cara marota dele. Um tio pack, uma foto do tio pack diferente, né?
Quatro fotos.
Meus amigos, eu trouxe aqui dessa vez. Easy. Explica para as pessoas aí, Easy. Até pegar aqui a tampinha. Explica aí para as pessoas. Mano. O que é o tio pack, Easy?
Caralho, o Tupac é o seguinte, ó, vocês estão atrasadão aí, mas tudo bem, eu vou explicar.
Explica cantando o que é o Tupac.
Caralho, mano, eu explicar o que é o Tupac, eu me sinto tipo professor que já anotou um monte de coisa na quadro, aí já tá apagando e chega o maluco atrasado, aí ele tem que... Não, pera aí que eu vou explicar. Basicamente é o seguinte,
cantando,
o Tupac... Aí.
Cantando deu onda.
Você cantar não, mano. O Tupac é o seguinte...
Eu preciso escolher dois jogos pra você, ouve então, vai.
Eu não sei cantar, velho. O Tupac é o seguinte, às vezes tem jogos que a gente quer trazer aqui no 99 Vidas que eles não rendem uma discussão inteira, né? São jogos que talvez não são tão conhecidos, são jogos que a gente não jogou tanto, jogos que não marcaram tanto assim. Mas o que a gente faz? A gente faz uma promoção. A gente pega um desses jogos... A gente pega um outro desses jogos e a gente combina que nem aqueles cartuchos Super Nintendo Piratas que comprava lá na feira do como é que é o nome? Que fala? Feira do rolo?
Feira dos pássaros, Izzy.
Não, é porque eu não quero deixar tão localizado pro Ceará. Eu quero
esqueceu que todo mundo entenda a referência. O cara passou 7 anos fazendo isso aí. Agora não quer deixar que mais já... localizado.
Jurandir, estamos em 2017. Eu tenho que ser uma pessoa mais inclusiva com os outros. Então
tá,
eu tô aqui dando.
Você tá paranoico com o YouTube aí, mano.
É, tá. Não, ele ia falar.
Crise igual aquela, de identidade.
Quando eu penso, é vendinha de garagem, tá ligado? Isso. Como se fosse popularzão no Brasil isso aí.
Mas é isso, que nem aquelas cartuchos pirata que vinha dois joguinhos. Eu tinha um desses, Juras, que vinha a Donkey Kong 3 e Tom & Jerry.
Meu Deus, uma fita só?
Uma fita só, nada
que
a ver, né?
Que escolha aleatória é essa, gente? Pois
é. Donkey Kong 3 e Tom & Jerry. Eu troquei ela rapidinho porque eu odiava. Aquele Tom & Jerry eu zerei uma vez. Cara, que jogo horrível. Aquele. Eu tenho que trazer num... Pra caber no 99 Vidas tem que ser um 100 pack. Porque é um jogo muito bosta, mano. Você sabe
Bruno, o que eu tô falando, Bruno, né? Me tira uma dúvida. Antes da gente começar aqui nosso papo sobre esses jogos. Como que esses cartuchos conseguiam fazer, tipo, o do Super Nintendo, né? Tipo, o Mario All Star, né? Que tinham vários jogos do Mario no mesmo cartucho, e tinha um, tipo, tem um Super Mario World, só um cartucho exclusivo Super Mario World, e tinha um Super Mario World dentro do Mario All Star, junto com vários Marios. Era a capacidade do chip? A fita era diferente? O que era?
São duas coisas diferentes, né? Vamos lá, o caso do Super Mario All Stars é um produto oficial Nintendo, então ele foi desenvolvido pra operar daquele jeito. Uhum. Nesse caso dos jogos que o Easy mencionou, que vinha o Donkey Kong mais o Tom & Jerry, e aí vinha o Sonic ligeirinho mais, sei lá, Super Mario World. Esses aí, o que que era? O pessoal, quando a gente chama o jogo que a gente baixa por emulador lá, que o pessoal chama de ROM, aquilo lá chama ROM por quê? Porque na verdade ele é uma extração do conteúdo realmente que era usado nos cartuchos. Então eles realmente tinham uma memóriazinha lá e lá ficava o código do jogo. Então quando você fazia algo como era o Mario All Stars, ele já ia pro cartucho daquele jeito. Agora, como é que os pirateiros faziam? Primeiro que os pirateiros não usavam as memórias que a Nintendo usava, né? Eles usavam umas coisas bem porcas, mas eles aproveitavam e falavam assim, poxa, mas eu já tô usando essa memória aqui, eu tenho esse espaço. Sei lá, eu tenho, na época era muito, 4 megabytes aqui.
Eita,
pra encher, pai, de jogo. Por que que eu vou colocar esbanjou um jogo só, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o máximo de ROMs que eu puder e vou fazer um sistemazinho que é um seletor, que é o que a gente tem, vamos supor, num MAME da vida hoje em dia.
Sim.
Só que a diferença é que ele construiu essa interfacezinha e você ia lá e escolhia o jogo que você queria colocar.
Tinha então, alguns verdade, que ele... você dava reset e ele pulava de jogo,
trocava,
né?
Isso. É que assim, dependendo de como ele fazia o sisteminha para dar esse boot nos jogos, ou era o mais simples como esse de... eu dou um reset, ele troca o jogo, ou era um que eles já colocavam um menuzinho na própria memória, já embutia um menuzinho. Os
menus tudo mal feito pra diabo.
Sim, que chama... Cara, tem um, ele não é necessariamente de um jogo de Super Nintendo, mas ele era de um CDzinho do Dreamcast, que ele rodava jogos de Super Nintendo, ele tinha uma música de Natal, era uma versão de Merry Christmas, mas era...
Caralho,
era
eu tenho MP3 raiva. Essa música! Eu sei que música é essa, Bruno. Meu Deus, viajei no tempo agora.
O Evandro fica... É que era lá, Merry Christmas.
Já me deu uma bunda. Porra, já teve um Natal em casa que eu toquei essa música pra galera. Que merda, mano. agora foi DeLorean. Agora foi DeLorean. Puta que pariu, cara. Mano.
E esse ainda era bem feitinho, porque o que o Bruno tá falando era um zoom bem porco mesmo. Não aparecia, alguns tinham limitação de caractere, então você não sabia o nome completo do jogo. Aí ficava tipo só 8 caracteres aparecendo.
Mano, essa caralho. Música, meu Deus. Quem ouviu vai ter a mesma reação que eu tive, porque, mano, que época.
Excelente. Meus amigos, vamos aqui. Escolhi dois jogos, tá? Dois jogos de gerações diferentes. Vamos começar primeiramente com um jogo para a geração PlayStation 1, lançado lá em 98, no cabalístico ano de 98.
Uhum. Você tá ligado, Jurandir, que você vai botar o teu primeiro jogo agora e o segundo jogo é fadado ao esquecimento. Ele é sempre o jogo comprimido. É isso que você quer fazer mesmo?
40 minutos, é 35 falando do primeiro jogo e 5 falando do segundo.
Então eu pergunto, é com esse mesmo que o senhor quer começar?
Será? Será que essa foi uma boa colocação? Bruno não tinha pensado nisso. Vamos inverter. Apesar de que eu acho a qualidade desse outro também excelente, tá?
Claro.
Vamos inverter aqui, tá? Vamos inverter, melhor. Amigos, vamos falar de um jogo para Mega Drive.
Qual é?
Chamado... De plataforma, tá? Chamado Ristar. Bruno, eu joguei no meu Mega Drivezinho clássico, aluguei na locadora, aquela capinha lindíssima daquela estrela com braços e pernas. E aí eu comecei a jogar com aquelas músicas divertidas, geração 16-bits, melhor geração pra jogos de plataforma, né, cara? Impressionante, cara. Puta merda, não tem nada.
Mascote de novo, né, no rabo da galera. E tem cara de jogo daquela época, né, mano?
Mas vamos olhar.
Inclusive, ele foi uma tentativa o Ristar é um jogo do Sonic Team, tá? Então é da mesma galera do Sonic, é a mesma galera do Knights. E era
então
justamente...
tem Sega. Tem, eu não lembro, Bruno, mas tem o Sega cantado, então.
No comecinho tem. Sega. Só que não é o mesmo do Sonic, né? Tem uma telinha preta e branco, aí ele constrói o Sega, assim, é bem bacana. O Ristar justamente foi exclusivo do Mega Drive por causa disso. Ele foi desenvolvido pela Sonic Team e foi a tentativa da Sega de estabelecer o próximo mascote da Sega, né, da empresa. Porque eles já tinham o Sonic até então estava bem estabelecido, né, pro universo Sega. Mas eles falaram, vamos dar um passo além, vamos colocar um outro mascote aqui.
Eles queriam mais. É curioso porque o começo das fases, você vê bem quem é, de onde é o DNA. Com exceção, a diferença maior é quando você começa a andar com o bonequinho, que ele é assim, dolorosamente lento, comparado ao Sonic.
Sim.
É, então, pra quem vem de Sonic, aí vai jogar o Ristar achando, um jogo do Sonic Team, então ele vai começar a andar, daqui a pouco ele tá correndo. Não, tem nada a ver, inclusive.
Ele é muito lento, cara, puta merda.
Esse é um dos méritos do Ristar. É que ele é um jogo do Sonic Team, mas ele é bem diferente de gameplay do Sonic. Então, quer dizer, ele não é só é o Sonic com outro personagem. Não, ele é um jogo de plataforma no estilo dele. E é muito, por bem ou por mal, algumas pessoas não gostaram tanto, mas ele tem o estilo de gameplay dele, né? Então ele se destaca por isso. Ele não teve tanta atenção na época, porque quando ele saiu, a própria Sega já tinha anunciado a descontinuidade do Mega Drive, né? Ele saiu em 95,
que então tristeza.
O Sega Saturn já... Cara, já estava no mercado.
Saudade, né? Pra caralho, né?
Saiu. E assim, você vê que ele tem influência de muitos jogos do final da vida útil do Mega Drive. O próprio Sonic 3. Você vê coisa de Sonic 3 ali. O jogo realmente, ele mostra que ele é um... se você pegar, a gente já falou isso várias vezes. Geralmente os jogos que aproveitam melhor o console, eles saem no final da vida útil, né? Tanto
sempre
que você pega... Um jogo de geração 1 da primeira geração do Super Nintendo e compara com os Donkey Kong que saíram
depois, em 94, 95. Bruno, até os chefões do Ristar, eles são muito semelhantes aos chefões do Magical Quest, cara. Sabe, é um negócio bem diferenciado, porque como o Ristar, né, ele é essa estrelinha que tem mãos que agarra as coisas, inclusive estica as mãos, né? Os braços.
Esse elemento de gameplay é muito bacana, cara.
Muito bacana. Sim, é diferencial.
Tipo, lembra um pouco o Bionic Commando, saca?
Pois sim, é. Até porque eles, em vez de ser só um... Ah, isso aqui é a maneira como ele ataca os inimigos, eles construíram cenários pra que isso fizesse parte da locomoção. Então, isso. Esse jogo você nem pula tanto, você passa muito mais tempo justamente usando a habilidade do braço pra transicionar de um lugar pro
outro. E ele é uma estrela, né? E ele vai de planeta em planeta, né? Então ele tem que ter nos estágios umas maçanetas lá que você começa a girar e você é jogado pra cima, né? Você vai voando.
Isso, assim. Isso é bem Sonic, né?
É nessa hora que lembra mais Sonic mesmo, que ele fica rapidinho.
É.
Bem até Sonic. Cara,
ele tem não, mas é bem Sonic mesmo, porque ele fica
mais rápido. Não, mas só uma coisa rapidinho. Sabe onde eu vi um outro jogo de plataforma, em que tem uma estrela e aí gira e aí o protagonista vai para outro planeta?
Mario Galaxy?
Mario Galaxy!
O Restar faz isso, ele gira na alavanca de estrela e vai para um outro planeta. Aí lógico que isso é coincidência, ou não. Não tô falando que o Mario Galaxy copiou o Restar, não tem nada a ver, só estou dizendo que é uma coincidência.
Mas óbvio, como tu falou, cara, ele acaba bebendo de muitos jogos de plataforma. E ele acaba fazendo referência a tudo. Tem referência até ao próprio Donkey Kong, se você pensar assim, sabe? Na questão dos barris. Bruno, o primeiro Donkey Kong ele saiu quando? Em 95 também?
94.
Né? Então isso justifica você procurar essas hastes assim que ficam assim escondidas pra você ser girado e enviado pra uma fase bônus, sabe? Mais ou menos como é Donkey Kong, né? Que você tem que procurar os barris escondidos, né, pra ser enviado pras fases bônus, né, então acaba sendo...
Até o que você falou do Magical Quest, por exemplo, o sistema de ataque do Restart é diferente do que a gente estava acostumado em jogo de plataforma, que é, você pula em cima do inimigo, esse, se você pular, você toma dano, isso. E aí você tem que pegar o inimigo usando o poder do bracinho pra esticar, e aí você bate nele, ele dispara pela tela, então...
Rapidamente te corrigir uma parada que tá sendo falada aqui o tempo inteiro, o Restart não é estrela, na verdade, ele é uma bola da sinuca fazendo cosplay de estrela. Ele é a bola 8.
Ele tá usando a máscara de estrela, né?
Mas é, mano. Ele é uma bola 8 fazendo o cosplay de estrela. E ele enganou vocês.
É o carnaval, né? Ele tava de máscara, que idiota, mano.
Ele inclusive, dá pra usar. Esses braços são muito bons, né, cara? Porque ele vira... Ele vira elemento de plataforma total, assim. Porque pra você escalar a parede, você consegue fazer isso com os braços. Né, você consegue ir subindo.
Você pula, você pula e agarra as árvores, mano. E aí exato. Se joga pra frente.
Ele tem muito de progressão vertical, né? Tal qual o Sonic. E o negócio do gameplay legal também é que esse lance dos braços, como o Bruno falou, é o que você usa pra atacar o inimigo. Mas em alguns casos você pode segurar o inimigo e usar ele pra te levar em outro lugar.
Exato.
Pra procurar o bônus e tal. Isso também é legal.
Pois aí ele tem inclusive, como é o nome, Bruno, daquele quando você fica parado e o personagem faz um movimento?
Idle Animation.
Exatamente, ele fica fazendo um muquezinho assim. Macho, clássico, tem todos os elementos clássicos de jogos de plataforma, né, cara? E fases completamente diferentes e coloridas para caralho, inclusive são planetas, né? Me lembrou até um pouco Bomberman, que tem um, não sei se é o Bomberman 4, que você vai de um planeta pro outro, assim. Esse aqui tem esse elemento aqui.
Excelente. Cara, acho legal que os chefões, eles são bem criativos, a forma como... Tem um chefão, acho que da segunda... Qual que é o chefão da... A segunda fase, eu acho que é o tubarão.
O segundo é o da
água. Isso. Ele vai nadando. Pois é, que você tem que... Você tá numa área que é inundada com água, e você tem que ir batendo nele e vai tirando umas paradinhas do chão, que vai secando a água, e aí o objetivo é você não tá realmente batendo no cara, mas tá simplesmente tirando a água do ambiente em que ele está. É muito criativo isso.
Excelente.
Será, cara, que é criativo? Esse cara, vou deixar uma foto aí no link, eu vou propor uma coisa pra vocês. Olhem bem esse chefão da água aí.
Deixa eu ver.
Ele não lembra ninguém pra você, assim?
Vamos ver. O Bruno está fazendo acusações, vamos ver aqui.
Manda uma foto menor, Bruno.
Knight, parece o Knight.
Exatamente, ele é igualzinho o Knight. Tá certo que o jogo é da própria... da Sonic Team, né? Da SEGA. Mas...
Ou seja, o Restart é um grande remix, então, basicamente.
Não, é porque... Calma, aí é que tá o ponto. O Restart saiu antes do Knights. Então eu acho que eles usaram elementos do Restart como inspiração pro Knights, entendeu?
Legal, cara, legal. Então... O Restart, ele não é culpado, né?
Não é copiou. Ah, ele copiou, não. Ele tá em casa, né? Primeiro que é a mesma equipe, é o Sonic Team que fez. né? Tá, é um jogo de plataforma deles, então tá em casa, né?
Mas eu tô olhando aqui lado a lado, é bem... Só que a cor, né, cara? Não é...
Olha o olho, Easy.
É, parecido,
olha, isso. Mas, parecido. Mas, brother, o olho é tudo... Como é que você vai desenhar um olho diferente, mano? O olho é tudo igual, porra.
Falar qual olho que é diferente.
Mas o olho é tudo a mesma coisa, cara. O olho do Sonic é igual o olho do Sonic também, cara, tá entendendo?
Eu acho, e da goiaba.
Eu acho que você tá pegando muito pela cor e basicamente só isso, cara. Eu não acho eles tão parecidos assim, não, cara.
Parece Sonic Team, mano. Das melhores coisas que o Sonic Team fez foi restar aí.
Vamos deixar aos ouvintes que eles decidam se eles acham que foi plágio.
Eu só sei que esse jogo, ele tem todos os elementos clássicos de plataforma. As músicas são muito boas, hein, Bruno? A mesma Sim. turma aí do Sonic Team lá. Né, Bruno? Não teve sequência, não teve...
Então, tristeza. A questão do Restart é o seguinte, como a gente tava falando, a SEGA, eles queriam propor um novo mascote, só que nem a gente falou que o jogo foi lançado em 95, mas desde 92 eles já estavam trabalhando no que seria o Restart. Ou seja, enquanto eles ainda tinham sucesso do Sonic, eles já estavam trabalhando, o Sonic Team já estava trabalhando no que seria o próximo mascote, e o Restart começou como uma coisa nada a ver. O jogo, no início, era pra ser o jogo de um coelho, que ele usaria as orelhas. Essa mecânica que tem do braço seria as orelhas do coelho, pegariam o inimigo e bateriam. Aí. Entendeu? E aí foi evoluindo. Aí eles mudaram o design desse personagem, que é o Restart hoje, para um que chamava Phil. Que aí ele já era mais ou menos isso. Ainda não era uma estrela. Ele usava a roupa. Isso que o Issy falou de ser um cara com máscara. Ele até meio que faz sentido, sim, porque o Phil antes era esse mesmo corpo preto, e na frente, ao invés de ser uma estrela, ele tinha como se fosse o formato mesmo de uma cabeça de coelho, só que feito dourado, igual da estrela mesmo. E aí
tem depois... Foto?
Tem, só um minutinho que eu já mando aí pra vocês, quer ver? Aqui, ó.
Aí ele disse que o Ristar aparece no Shenmue 1 e Shenmue 2.
Sim, tem aparições dele, né? Depois do jogo ele tem aparições nos jogos da SEGA, no Shenmue, ele aparece no SEGA H, lá do Dreamcast, ele aparece no Sonic All-Star Racing também, ele aparece. Dá uma olhada nesse link que eu mandei, que ele tem as imagens aí do protótipo do que veio a ser o Restart, que era o Phil na época, dá uma olhadinha. Inclusive o sapato dele era igualzinho o sapato do Sonic e tal.
Sapato vermelho.
Era louco, vermelho, esse, aí ele trouxe
tipo caralho. Esse personagem é muito foda, mano.
Ele parece o Restart leproso, né, olha só. Sim.
Inclusive o próprio Restart...
Antes e era pra ser Dexstar também, tô vendo aqui.
Exato, então, é assim, o Restart foi o nome final que eles decidiram lançar em todas as regiões, mas antes disso, a SEGA chegou a estudar lançar ele em algumas regiões como Dexstar, em vez de Restart. Aí eles acabaram mudando de ideia, então ia ser mais um jogo estilo Resident e Biohazard, sabe, ia ter nomes diferentes, mas acabou não tendo. Apesar de... O jogo em si tem versões diferentes, né? A versão japonesa tem conteúdo que não tem na americana. A história, o plot, né, do jogo é diferente da versão americana para japonesa. Inclusive, a jogabilidade da versão de Mega Drive para do Game Gear também muda. E ao contrário do que você imagina, a do Game Gear tem elementos a mais do que na versão do Mega Drive.
Olha aí.
Porque ela saiu depois, então eles adicionaram coisas, por exemplo, que na versão do Mega Drive não tinha. É, por exemplo, lá no Mega Drive, se você lembrar, você coletava as estrelas, mas era assim, De vez ou outra apareceu uma estrela que era pra recuperar tua energia. Não tinha tanto item pra coletar. Na versão do Game Gear, eles inseriram estrelas como se fossem as argolas do Sonic, que é uma coisa que jogo de plataforma geralmente parada. Tem, né?
Você tava falando Phil, eu pensei que era Phil, tipo o tio Phil do Fresh Prince of
Bel-Air. Não, Phil, né? Pô,
mas é
Phil. I feel good. Aliás, ô Bruno, teve uma entrevista com o Akira Nishino, que é o designer do jogo, e perguntaram pra ele se o Ristar voltaria, né? Se teria uma sequência, alguma coisa, aí ele disse não, essa entrevista.
Ah, mas hoje em dia é complicado, né, mano? Os poucos mascotes que tem estão aí firme e forte. O Rayman, a gente falou lá no outro cast, tá? O Ratchet & Clank e tudo mais. Se os caras investirem em pegar resgatar um mascote desse hoje em dia, não vira nem fudendo.
Exato.
É muito arriscado.
É, e na época ele não conseguiu fazer sucesso por culpa da própria SEGA, que a gente falou aquela transição em que a SEGA anunciou que ia matar o Mega Drive. Tá chegando o Sega Saturn. Então ele saiu nesse período de limbo aí e ele nem teve tanta mídia assim como ele gostaria de ter, né? Como deveria ter tido até. Porque o jogo tem suas qualidades. Tem defeitos? Tem, mas tem qualidades também, né? E pouca gente acabou conhecendo.
Ô Bruno, o Sonic Team ele só fez Sonic Star mesmo, Knights? Mais alguma coisa?
Não, o Sonic Team ele tem, digamos, a época específica da SEGA, só que o Sonic Team ele ainda existe num formato hoje. Né? Então, assim, na época da SEGA, qual que era a responsabilidade, digamos, do Sonic Team? O Sonic Team era responsável pelos jogos de mascote, vamos colocar assim, principalmente Sonic, por isso que sim, o nome veio, né, a ser Sonic Team. Uhum. Mas isso não quer dizer que era a única coisa que eles trabalhavam, na verdade, em diversos projetos, inclusive auxiliando outras equipes internas da SEGA a desenvolver jogos. É óbvio que o ganha-pão deles era fazer jogos de plataforma, né? Então, assim, eles foram responsáveis por todos os Sonics. O Sonic Team ganhou esse nome. Antes disso, ele era o Development Team interno da SEGA. Ele ganhou esse nome por causa do Sonic. E aí eles ficaram um bom tempo trabalhando com a franquia Sonic, fizeram Star, fizeram Knights, eles fizeram Burning Rangers. Eles começaram a diversificar mais na época que eles foram pro Dream. Porque aí no Dream foi trabalho do Sonic Team, por exemplo, o Phantasy Star.
Choo-choo Rocket.
O Choo-choo Rocket.
O primeiro Phantasy Star, Bruno, antes do próprio Sonic 1, não era dessa mesma galera?
Então, membros da equipe do Phantasy Star chegaram a trabalhar no Sonic Team, mas não era, digamos assim, não foi
era a mesma equipe totalmente.
Isso, exato. Entendeu? Mas no caso do Phantasy Star já era o Sonic Team, entendeu? E o Phantasy Star Online é um jogo fantástico, e não poderia ser mais diferente do que é Sonic. Uhum. E aí depois disso, depois do Dream, foi quando eles passaram a desenvolver jogos para outras plataformas, porque a SEGA virou Software House. Mas era sempre assim, responsável pelos jogos Sonic e aí outras coisas, tipo jogos de puzzle, tipo Puyo Pop, próprio Phantasy Star, como a gente falou, virou responsabilidade deles, e por aí vai, né? Mas o foco principal aqui do Sonic é Sonic, né?
Eu tô vendo aqui, Bruno, o Phantasy Star, cara, como tem jogo, né, cara? Pelo amor de Deus, né, mano?
Phantasy Star é uma franquia. Jogo. É óbvio que ela não tem, digamos, o prestígio que Final Fantasy tem em território americano e tal. E mesmo no Japão, né? Japão é assim, Dragon Quest, Final Fantasy e o resto. Né? E assim, mas é verdade, cara. Não tem o que discutir. Mas o Phantasy Star é um RPG, uma franquia de RPGs que tem uma temática muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E é uma franquia que já existe há um bom tempo e tem bastante jogos, cara. E bons. Não vou ser leviano e dizer que eles estão no mesmo nível de Final Fantasy, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas são bons RPGs, sabe?
Excelente.
E no Brasil acabaram fazendo sucesso por causa da Tectoy, porque foram localizados para português do Brasil desde do Phantasy Star 1. Lá no Master System já tinha o jogo todo localizado em português, cara.
Isso era foda mesmo, era um big deal.
Revolucionário esse negócio, né?
Sim.
Que o jogo do Sapo Chulé da Mônica, você
tá. Mas o jogo do Phantasy Star era meio difícil jogar no Master System. Eu lembro até hoje a dificuldade que era jogar. Mesmo em português.
Sim.
Não, era um outro tipo de RPG.
A gente tinha outra pegada também, né? Naquela época, você era muito lerdo. Crianças lerdas.
Meus amigos.
É verdade.
Meus amigos, vamos lá para o segundo jogo que eu escolhi para esse 2-pack. Surprise Motherfucker. Vamos falar sobre Heart of Darkness do PlayStation 1.
honesto, jogo honesto.
Mas honesto.
O jogo cara de Play 1, fodida, tal qual o Restart em cara de Mega Drive.
Jogaço, o jogo. Jogo, como a gente falou, até no, quando a gente estava falando lá do nosso podcast sobre plataforma, né? O Raul do gênero de plataforma falou do Cinematics, né? É muito parecido aqui, né Bruno? Cinematic Platformer,
ele é
aí,
desse gênero que a gente falou que era geralmente chamado Cinematic Platformer ou Cinematic Adventure, que era a Crave's Odyssey, né, lá do PlayStation, Flashback lá nos 16-bits, War of This World também. Então, assim, esse estilo de jogo era muito bacana, e o Heart of Darkness, ele tem toda, digamos assim, todo o pedigree dos jogos desse estilo. Mas uma coisa que o Evandro falou que é importante, e isso faz lembrar a gente de um grande problema que existia nos 16-bits. Lembra que a gente falou assim, eu falei pós-16-bits, né? O jogo não é 3D, se ele tentar ser realista, ele vai falhar miseravelmente. Se o jogo é 3D, mas ele parte para um lado mais estilizado, mais cartão, ele sobrevive melhor.
Sobrevive,
ele resiste melhor ao tempo.
Vide, você compara qualquer coisa da primeira geração do PlayStation, que era mais 3Dzão realista, e compara
tentava,
com o que eu
né?
tentava e compara com o que eu considero tipo gold standard desse 3D inicial, que foi o Super Mario 64.
Olha o jogo do Hércules, o jogo do Tarzan
os jogos do Crash também, mano.
Sim. Agora, por que que eu citei isso no caso do Heart of Darkness? O Heart of Darkness não é em 3D, ele é um jogo 2D. Inclusive, ele tem lá elementos que a gente fala de pre-render, né? Então, os gráficos são pré-renderizados e tal. É muito bonito no jogo.
É muito bonito.
Mas ele é um dos casos que a CG é nojenta.
Ah, mas... E toda hora aparece, né? Toda hora aparece já dessa CG, né, mãe? Impressionante.
A CG desse jogo é pior. Geralmente, você fala assim, Final Fantasy VIII. Você olha a CG, você fala, caramba! Aí você vai pro jogo e fala, ah, não é igual a CG. Soul Edge. Você olha a CG do Soul Edge, caramba! Aí você vai ver o jogo, não é igual a CG. Esse caso é o contrário. Você vê a CG e fala assim, ainda bem que o jogo não é igual a CG. Porque é nojento.
Parece o desenho da cultura, Bruno. Baixo orçamento.
Cassiopeia.
Não, pior. Pior que Cassiopeia. É ridículo.
Caralho.
Cara. Não, é pior. Não, é sério. É bizarro.
Não, pior não, Bruno.
Não, é.
Não,
é,
pior não. Bruno.
É sim,
cara, Jardim, não. Pior.
Vamos comparar CG, as cenas em computação gráfica do Play 1. Tá? Não vou nem pular a geração. Vamos ficar dentro da mesma plataforma. Vamos lá. Exemplos de CG bem feitas. Square e Namco, certo? Tá. Ó, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Soul Edge, beleza? Estamos dentro da mesma plataforma aqui.
Dino Crisis, Resident Evil 2.
Tekken, tudo honesto, tudo honesto.
Agora você pega e vê a CG desse Heart of Darkness e me fala que isso tá no mesmo...
Mandei aí um link aí pra colocar no post desse cast. Veja aí, 17 minutos, 18 minutinhos assim desse vídeo aí. Temos um belo de um CG. 18 minutos e 5 segundos.
É óbvio que isso, pra mim, não impacta a experiência do jogo como um todo. Mas que é uma desgraça, isso.
Olha
é.
Olha isso.
Que dá um embrulho no estômago, isso dá. É muito zoado, cara.
E sério. O pior é que desvirtua completamente do negócio, né, cara? Porque o jogo é muito bem feito, a jogabilidade é muito legal. Obviamente que é um jogo, entre aspas, scriptado, né? Assim, porque você só pode fazer algumas coisas ali já. Já tá. Tem que seguir a linha,
isso,
né?
Isso é um dos maiores problemas desse estilo de jogo. É a questão de liberdade, porque em alguns momentos do jogo você tem que fazer exatamente o que ele quer que você faça. Senão
ele faz o cinematic, né? O cinematic é com esse objetivo mesmo, né, Bruno? Tipo, é cinema, você não tem controle nenhum. Você só vai guiar aqui pra fazer a história que a gente tá querendo, sabe? Então é isso. É exatamente o que acontece, né? Não tem muita improvisação nas coisas.
É, assim, o espaço pra isso é pouco. Então, o jeito que eles esperam que você passe aquele trecho... E esse jogo, assim como muitos do gênero, ele funciona exatamente dessa maneira. É por tela. Lembra que a gente falou do caso dos jogos de plataforma que você tinha com scroll e tinha uns que você rodava a tela, mudava a tela?
Uhum.
Isso é um clássico, tipo, os Prince of Persia da vida e tal,
exato.
Os flashback da vida.
Então, na verdade, o que você tem que fazer é geralmente resolver alguma coisa dentro daquela tela. Então, o problema e não só Heart of Darkness, tá? De muitos jogos desse gênero, é justamente esse. Você tem que resolver aquilo dentro daquela tela do jeito que eles querem que você resolva. Tem pouco espaço para liberdade, sabe? Uma coisa que a gente tava até conversando, inclusive o Evandro falou do Portal 2. Apesar de Portal 2 ser um jogo linear, mas ele te dá uma liberdade dentro daquela linearidade para você resolver as coisas de maneiras diferentes. Sim.
Né? Isso é foda. Isso dá um valor do caralho. Até no 1, sendo muito menor, tem uma câmera lá que você consegue passar de 3, 4 maneiras.
Sim, então. Agora, esses jogos já não permitem tanto, sabe? Ele vai fazer assim, se você não fizer exatamente o que eu quero que você faça, você vai morrer.
E chega então a dar raiva, porque igual no Out of This World, sei lá como pronuncia. Isso. Tem uma parte que você sabe... É, Another World. Você sabe o que você quer fazer, você tem que fazer. E aí você não consegue, você começa a ficar puto com o jogo, tá ligado? Porque você começa a pensar, porra, por que esse desgraça não me deixa fazer o que eu tô querendo? E é isso que o Bruno falou. O problema não é nem você descobrir o que você tem que fazer, você tem que descobrir como você tem que fazer do jeito que os caras querem.
Não, e
o
que eu aí acho do caralho, Evandro.
Fica frustrante.
Acho do caralho porque esse jogo específico, ele não tem nada de tela, de menu, de nada assim, sabe?
Sim, HUD, né?
É ele totalmente não assim.
imersivo
isso, total. Isso, é como se você estivesse jogando uma historinha, um desenho animado, sabe, acontecendo. Muito inclusive, legal isso.
Inclusive, vocês sabem que o Heart of Darkness é justamente do criador do Out of This World, né?
É? Sim, dá pra perceber.
Charry, o estilão, é dele, o jogo é dele. O cara fez o Out of This World sozinho, quando ele tava trabalhando lá pra Delphin. E aí, depois disso, ele saiu, foi 6 anos depois, ele foi trabalhar no Heart of Darkness. E você vê muito mesmo de Out of This World,
tem até demais, o design dos demais.
Inimigos, aquela coisa de inimigos da sombra e tal, lembra um pouco os aliens lá do
Out of This World. A parada meio ficção científica, né, assim, todos esses jogos são tem muito essa pegada, né?
Ficção científica eu acho que cabe no Flashback, cabe no Out of This World.
O aqui caso é fantasia, do Heart of
Darkness é mais fantasia. Eu acho que eles tentaram simular aquela coisa dos filmes dos anos 80, sabe? Eu vejo muito assim, eles tentaram fazer um filme de aventura dos anos 80, sabe?
Um molequinho que cai num filme, num negócio de fantasia e tudo mais.
Bobo. Não, não o jogo, eu tô dizendo a justificativa que eles dão para as coisas. Eu acho que ele seria um jogo que funcionaria muito melhor, como a gente falou do caso do Out of This World. Você cai no mundo e acabou, sabe? Uhum. A historinha que eles dão pra explicar estraga. Pra mim, ele estraga não pela qualidade da CG, mas é tão bobinho que ele estraga a experiência do jogo. Porque se você pegar o Heart of Darkness, ele começa de um jeito, você fala assim, nossa, a abertura dele, a música, o tema, parece um tema de ficção científica, não. Sabe? E aí, do nada, começa aquela história do menininho na escola e tal. Falo, não, cara, você me tirou. Eles criaram um clima legal e me tiraram dele.
Sim,
Sabe? Então, isso me tira um pouco do apreço pelo todo. Não pelo jogo, porque a jogabilidade do jogo é bacana e tal. O jogo é belíssimo, como a gente falou. O gameplay é gameplay clássico desse tipo de jogo.
Mas, ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava lembrando aqui do Hearts of Darkness e aí eu comecei a lembrar de outro jogo específico que é... Não sei se ele se enquadra no Cinematic aí, nem plataforma, ou Adventure, alguma coisa do tipo, mas ele era um cavaleiro que usa uma roupa meio avermelhada, ele tem uma espada, um capacete, e é meio desenho animado, assim.
Dragon's Lair, você tá falando?
Dragon's Lair, exatamente, caraca.
Esse jogo é diferente, né?
Esse o Dragon's clássico, Lair, né, mano? Aquele... Dragon's Lair é clássico pra caralho.
Era aquele tipo de jogo que ele acontece em FMV e aí você tem que pressionar isso. Os botões quando você dá um prompt. Ah, tá, ó, aí você tem que fazer uma
não, porra, eu lembrei dele dragão, agora, né, assim, mano? Sabe? Assim, é muito legal o Dragon's Lair, porque eu lembro do Dragon's Lair porque eu lembrava de Caverna do Dragão e eu achava um pouco parecido o visual, as roupas e tudo mais. E porque vinha em muitas revistas propaganda do Dragon's Lair, cara. Era impressionante.
Dragon's Lair era fantástico.
Ele saiu inclusive, pra onde, hein? 3DO? Foi essas coisas assim? Ou...
Era arcade, então, 3DO,
porra. Não, arcade. A primeira versão dele era Laserdisc em arcade, né? E aí depois ele saiu pra 3DO. Inclusive, Sega CD, uma das vantagens, entre aspas, gigante aqui, de você ter o Sega CD na época, era que você tinha acesso a esse tipo de jogo em FMV. E o Dragon's Lair pro Sega CD era até honestinho, né? Não era igual do 3DO, não era igual do arcade, mas pra quem tinha tava bom, né? Era em casa, é o que você tinha. É o que tinha pra hoje.
Que era do mesmo estilo, desanimado e tudo mais.
Vários. Nessa época do Dragon's Lair saiu Space Ace, saiu Mark of the Ninja.
Isso. Não teve um que era Brain não sei o quê? Brain Lord.
Não, é Brain Dead 13, não é?
Brain Dead era que o cara era cabeludo, era meio cabelo ruivo. Brain assim. Dead 13. Porra, mas como tinha jogo bom esse estilo? Esse estilo era legal, porque era um estilo que era novidade, né? Porque. A gente tava jogando desenho animado de verdade, né? Achava legal isso. O Heart of Darkness, ele tinha essa pegada da gente estar jogando uma coisa bem mais real, né? Eu lembro do próprio Oddworld, né? Que a gente jogava assim, né? Era bem feito pra caramba, né? O visual todo pré-renderizado. E esse jogo meio de 2D, plataforma, assim, sabe? Mas ainda que o ADD, ele tem um estilo quase que Lemmings do jogo, assim. Esse daqui não, esse aqui é mais... Entrei no lugar e tenho que sair, sabe, aqui o Heart of Dark.
É que o caso do Oddworld, ele tem aquela missão de levar os outros com você, né? Nesse caso, o menino, ele tá no caso do Heart of Darkness, ele tem, a única missão dele é resgatar o cachorro dele. Pra que falar que história que atrapalha, velho?
Putz grila. Essa é uma motivação safada.
Não, vida, mano. Acontece um eclipse e aí o cachorro dele desaparece durante o eclipse. Alguém leva, tipo, uma força do mal leva o cachorro dele durante o eclipse, sabe? E aí o seu único objetivo é resgatar o seu cachorro.
Mas, Bruno, sabe? Nós temos uma franquia de ação recente que se apoia nisso, que é, e é um baita sucesso, que é exatamente o John Wick.
Resgatar o seu cachorro?
Não, a vingança do John Wick é porque a galera matou o cachorro dele, que era a última lembrança que ele tinha da falecida esposa dele, e aí ele decide matar umas 500 pessoas por causa disso.
Mas, isso, causa mas cachorro, aí mataram, né? Ele, foi o Eclipse que matou o cachorro?
Não. É, mas aí é fantasia.
Esse jogo é o Luiz Amel de Ventures, defensor dos animais.
Eu ia pra cima mesmo também. Se foda. O que é que se foda dos humanos? Vivos não, animais.
Nem são humanos. Na verdade, ele tá enfrentando coisas, né? Uma raça das sombras, né? São alienígenas das sombras, do mal e tal. Cara, é o que eu falo. Se não tivesse a CGs pra contar a história, eu não tô nem falando da qualidade de CG agora, tô falando da história mesmo. Ainda que o final fosse o mesmo, tá? Mas se você só caísse naquele mundo, isso te deixaria muito mais tranquilo, porque é o que eu falei, a história nesse caso faz um desserviço, ele tira o teu foco da qualidade do jogo. A história contada é tão fraca, a CG é de uma qualidade tão ruim, que ela tira a experiência do jogo, que você poderia estar muito mais imerso. Mas
na época era muito ruim, na época
era não, né? Era galhofa sim, cara. E a gente tá falando de um jogo, o Heart of Darkness é de 98. Você, Jurandir, já tinha 16 anos.
Sim.
Tá? Eu tinha 16 anos. Acho que o Evandro tinha o quê? Uns 13, 14, Evandro?
Por aí, não. 15. Eu sou um ano ou dois, sei lá, mais novo
que você. Então, nesse caso, você já não engolia a história mais assim. Eu acho que funcionaria aquela história se você tivesse 10. Mas você com 16 anos, você realmente acha que aquilo era uma história boa? Tanto que eu, época...
Eu não pensava em história, não. Vou ser sincero, hein, Bruno? Eu gostava de jogar... Falar que
eu também, mano. Até
gostava de jogar o desenho aí.
Do Play 3, olha lá ainda.
Não, mas pulava, peraí, bonito. Gente. 97 Final Fantasy 7. A gente já
Bruno, eu terminei Final Fantasy 7 japonês, Bruno. Você acha que eu tô ligando pra história? Eu desenhava as magias no caderno pra saber o que cada
a gente
um fazia.
Apertava o botão de pular o X mais rápido do que o jogo de Olimpíadas, mano. Pra pular as conversas, mano.
Aí é que tá. Eu era um cara que eu sempre gostei de assistir CG, assistir história. No caso do Heart of Darkness, eu fazia de tudo. Eu apertava todos os botões do controle pra pular, porque eu achava que atrapalhava na época já. Entendeu?
Caralho.
Mano, aí eu tô falando, não tô dizendo da qualidade da CG, porque pra época tava ok. Não tava lindo, maravilhoso, mas tava ok. Mas que a história contada atrapalhava o ritmo do jogo, pra mim, isso atrapalhava sim, cara. Porque o jogo é outro. O jogo até... tematicamente falando, ele é muito diferente do que acontece na CG. Apesar de ele ser um jogo que os inimigos não são tão ameaçadores assim, mas você pensa que é assim, você tá num lugar hostil, é um lugar bonito, mas é um lugar desolado, e aí chega a CG, o cara fazendo graça, o inimigo parece inimigo de desenho, você entende
parece
que é um
Jajar
pouco
Binks, distante? Mano.
É, não, você tá falando do ajudante lá do chefe do mal, que é o roxinho lá, sabe? Entende como destoa do próprio jogo, entendeu? O problema do Heart of Darkness não é o jogo. Quando ele tá o jogo, é maravilhoso, também não vou exagerar, né? Não é o Mario. Mas...
É honesto, jogo honesto.
É honesto, A jogabilidade dele é bacana, é ok e tal. Tem uns segmentos interessantes do jogo. Mas quando ele é o jogo, eles deviam lançar uma versão sem a CGs. Só isso, sem história. Você cai lá no mundo igual a Hora of the Sword e boa.
Não tinha uns jogos que eram ripados, né? Que eles,
tem os caras tinham que tirar. Tem um
Play 2, principalmente, quando transicionou do Play 1 pro Play 2, né? Vocês lembram que ainda no Play começo 2. Tinha CD.
É,
tinha,
rapaz.
CD no Play 2. Eu lembro que eu joguei...
O cara tirava todas as CG, mano.
É. Não, GTA 3, quando eu joguei a primeira vez, só tinha uma rádio. Você mudava de rádio, era a mesma rádio, o mesmo loop. Era uma música...
Pra diminuir, mano.
Pra caralho nos jogos de PC também. Por exemplo, eu sou muito fã da série Command Conquer, né? E a série Command Conquer tem os cutscenes FMV, tem os cutscenes já CGizado, tem música, tem um monte de coisa. E aí ele é tipo 600 mega, que era o tamanho de um CD normal. E aí você pega, tem rips de tipo 15 mega, que eles tiram, deixa só o jogo mesmo, e o tanto que diminui, cara.
Rapaz.
É, começou com os caras reduzindo a qualidade, né, das CGs ou dos filmes, enfim, abertura. Aí chegou um tempo que eles simplesmente tiravam, mano.
Tiravam, não. Eles começaram a fazer CG em game que era mais leve do que colocar um
não, mas vídeo... isso era oficialmente, né, aí, beleza. Né? Mas o que o Evandro tá falando é que às vezes você pegava um jogo e aí os caras reduziam a qualidade da CG e botavam no disco de novo e você ficava porquíssimo. Eu lembro que eu vi uma versão do Homem-Aranha do Play 2 na época, cara. Você pegava, pior que se você estivesse assistindo na tela do seu celular o negócio, a qualidade era muito ruim. Mas pra caber, entendeu? Porque eu tenho que caber num CD, o que que vai fazer? Como é que você vai fazer um negócio que cabe em 4.7 GB, caber em 700 MB? Né? Então, vamos dar um jeito, negão. Vamos tirar aqui, vamos diminuir a qualidade da CG e depois eles passaram a cortar mesmo. Não tem. Não tem CG, acabou.
Macha, a melhor coisa do mundo. Bruno, a gente tá falando de pirateiros.
A gente falou de pirataria, rapidão. A gente falou de pirataria uma época, uma abertura aí. Tinha um programa que fazia justamente isso. DVD Shrinks.
Exato. Exatamente.
Os caras usavam DVD Shrinks dos games, tá ligado?
Exato.
Ele falava,
ele não vai ter menu. Arquivo dummy, fazia várias coisas. Shrink, é verdade.
Não vai ter menu, não vai ter CG, não vai ter final.
Caralho, é isso aí. Você liga e já tá dentro da primeira fase. É. Nada. Não tem opções. Tira alguns dos personagens.
Mas a gente tá falando uma galera, mano, que quando o Tropa de Elite 1 e 2 fez muito sucesso em vendas, eles criaram o Tropa de Elite 3.
Lembra, mano?
Com cenas.
O 2, tipo, na época do 1 já tinha o Tropa de Elite 2.
Macho, os caras lançaram o Tropa de Elite 3 com as cenas da invasão do alemão ali, sabe? Do morro da favela, do alemão. Né?
Favela de Heliópolis. Assim, não. Era a reportagem da Globo mostrando a favela de Heliópolis e os caras vendendo como Tropa de Elite 2.
Galera, é demais, mano. Os caras são gênios, mano. Tem que ser estudados. Porque os caras são inventivos.
É, mano.
Pra fazer vender os bagulhos. Gente, vamos aqui para as notas para Ristar e Rash of Darkness. Isinobre, por favor, de 0 a 99 vidas.
Então, o Horror Darkness eu vou dar aqui 88 vidas. Ele é um jogo divertido. O meu irmão, eu tenho uma história de família com esse jogo.
É, sempre os outros, né, mano? Nunca comentei, mas sempre os outros.
Ele nunca joga, né, mano? Eu conheço alguém que jogou. Eu gosto do Silvio Santos falando dos filmes com a filha dele.
Esse jogo eu não joguei mesmo, não. E aí acontece o seguinte, meu irmão, ele passou a vida inteira procurando esse jogo, porque era difícil de achar pro PC, né? A gente não teve o PS1. E aí quando ele comprou o PSP dele, eu falei isso pra vocês, eu fui lá e instalei o jogo pra ele. Ele ficou alucinado que ele finalmente pode jogar a porra do Horror Darkness. É um jogo bacana, eu gosto desses jogos Cinematic Adventure, tipo, que começou ali no... Talvez tenha algum jogo que veio antes disso, mas o primeiro que todo mundo pensa foi o Prince of Persia e tal. Então, 88 vidas honestas. O Ristar eu não tinha jogado na época, mas eu gostei pra caralho, eu gosto de jogos de mascote. Eu gosto da influência do DNA de Sonic que você percebe ao longo do jogo. Achei que os chefões são bem criativos, é bem colorido. Então vou dar aqui 90 vidas pra Ristar.
Muito bem, muito bonito. As criancinhas ficam muito felizes. Meu amigo Evandro de Fritas, por favor.
Cara, para o Ristar, que foi o primeiro joguinho que a gente falou aqui hoje, como eu falei, é um jogo clássico de mascote daquela época. Se você olha e fala, foi lançado na época do Super Nintendo, na época do Mega Drive. E é o jogo que, para nós três aqui que não temos filhos ainda, quando tivermos, é o jogo que a gente tem que colocar para os nossos filhos jogar. Que ele é muito, muito fofinho, é um personagem carismático, né? Não apela tanto para violência e tal.
Sim.
Se passa num cenário, num universo que é bem, bem legal. E apesar disso tudo, dá para adolescente, adulto até a gente, assim, consegue jogar também. Não é um jogo que é infantil. É um jogo muito carismático e honesto, como a gente falou, é um jogo honesto, mascote honesto. Não, não é um Mario, não é um Sonic, mas dá pra jogar tranquilaço até hoje. E eu darei pra ele 85 vidas.
Bonito, bonito.
É um bom jogo. O Heart of Hearts, Darkness.
Ele é um
sabe o quê? Kingdom Hearts vai nesse jogo aí, mano. Lembram dele. Os inimigos lembram muito os Heartless do Kingdom Hearts. Também eu gosto muito desse estilo de jogo, como o Izzy falou aí. É bem maneiro. Tipo, ele te dá uma sensação de que você tá jogando algo que é único. Porque você vê o trabalho que os caras tiveram ali na animação, no jeito de contar aquela história. Apesar de me incomodar o fato de que você tem que descobrir como eles querem que você faça aquele puzzle ali e tal, não, e não como efetivamente fazer. Ah, quero fazer assim e vou lá e faço. Você tem que seguir meio que o trilho que te colocaram. Isso eu acho que deixa um pouco travado, mas dá pra entender também por causa das limitações que existiam na época. Não dá pra pro cara, tem a solução A, B, C e D, que o jogador vai escolher. Ele tinha que, quanto muito, fazer um tipo de solução ali e realmente ter que se entender que foi lançado naquela época. Mas ainda assim é um bom jogo, é bonito pra caralho o jogo.
Muito bonito.
A CG do Cassiopeia é horrenda, realmente era horrenda na época já. E hoje, então, nem se fala. E, diante de tudo isso, darei para ele 80 vidas.
Muito bonito. Honesto. Muito bonito. Bruno Carvalho, por favor.
Tudo bem. Minhas notas são exatamente as mesmas do Evandro, para falar a verdade. 85 para o Restart e 80 para o Heart of Darkness, mas eu vou explicar o porquê. No caso do Restart, eu concordo que é um jogo muito bacana. Eu acho que ele não está no mesmo nível do panteão, assim, de jogos de plataforma, sabe? Ele é um bom jogo, mas ele não é tão bom quanto um Mario, nem de longe, e nem o Sonic. Então, eu acho que 85 vidas
é... Eu tô vendo que o Bruno, ele está muito respeitoso com a herança cultural de Mario, esse podcast. Vocês estão percebendo isso também?
Aí, rapaz.
Geralmente sou eu. Geralmente sou eu, mas hoje o Bruno está valorizando isso.
Hoje?
Não. Hoje, finalmente, o Bruno admitiu que Mario.
O Bruno já falou Sonic umas 15 vezes nesse cast.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de ele ser um bom jogo, ele ter tentado construir, digamos, a sua identidade de jogo de plataforma de uma maneira bem diferente do que o Sonic era, apesar de usar influências de outros jogos de plataforma, ele tem alguns problemas de gameplay que são chatos. Então, por exemplo, a mecânica de você usar a mão pra fazer a parte de plataforma é legal. Você tem que ficar pegando os itens um a um usando o negócio da mão é chato. Porque é uma coisa que já foi estabelecida em jogos do gênero. Se você passa por cima de uma moeda no Mario, você pega. Se você passa numa argola no Sonic, automaticamente ele pega. Sim. Não existe razão nenhuma num jogo de plataforma pra você passar por e não querer pegar. Então... eu entendo isso num beat'em up, por exemplo. Beat'em up, por que você não pega comida automaticamente? Porque às vezes você não quer pegar agora, você quer bater num inimigo, sei, né? E aí depois você pega aquele item pra recuperar a tua energia, ou você quer deixar pro teu amigo. Agora, no caso de um jogo de plataforma que você tá jogando sozinho, não tem a menor razão pra você não pegar um item, por exemplo, você não pegar uma vida. Ah, não vou pegar essa vida aqui não. Eu não quero essa vida, deixa eu deixar ela aí. Sabe? Então, é uma mecânica que não faz sentido. Você tem que apertar um botão e é qualquer item do jogo. Tanto que a versão lá do Game Gear, como eu falei, ela deu uma corrigida nisso em alguns itens. Pra pegar a estrelinha, você não precisa mais apertar o botão. Mas outros itens você precisa. E isso pode causar estranheza em algumas pessoas, porque ele realmente quebra um pouquinho o ritmo do jogo. Então ele acaba perdendo uns pontos por causa disso. Mas ele tem aspectos excelentes. Por exemplo, a fase de água nesse jogo é uma fase de água feita pra ser fase d'água. Não é que nem no Sonic, por exemplo, que o Sonic pula dentro da água.
Caralho, é muito tosco, acho... né, mano?
É desesperador. Como é que você pega a água?
O Star, ele nada dentro da água.
Nada, pô. Pois é, eles fizeram então, direitinho.
Fizeram uma tela de água mesmo, né? Que é o caso do Donkey
Kong. Mano, o Sonic é safadeza oculta, fodida. E fica a mesma animação, né? Foda-se, mesmo peso, tudo.
Não, o mesmo peso. Ele muda um pouquinho por causa da física da água, tipo, que até aplica, mas tá mais lento. Mas não
tem. Até o Mario, ele nada, pelo menos.
O Mario é o Mario, Donkey Kong, pô.
Sim. Então, mas é um bom jogo, vale a pena. 85 vidas pode parecer pouco, mas não é 85 vidas, é um bom jogo. Na nossa escala, seria um jogo de bom pra ótimo, digamos
assim,
né?
Sim, sim.
Então, vale a pena conhecer. O caso do Heart of Darkness é o que eu falei. O que estraga não é nem a qualidade da CG, é a história, que é totalmente destoante do ritmo do jogo. O jogo é excelente, a história atrapalha. excelente não, também exagero não, né? É um bom jogo. Pra mim, ele não é tão bom quanto War of This World, não é tão bom quanto Flashback, nem quanto Abe's Odyssey, não. Mas ele é um bom jogo, então ele merece 80 vidas, que também é uma boa nota, não é uma nota ruim. 80 vidas é uma nota honesta, vale a pena jogar. Se você conseguir pular CGs, pule. Se você conseguir a versão do jogo sem CG, melhor ainda.
É isso que eu ia falar, Bruno, a versão ripada, sem nenhuma CG, aí
tá boneco. Pega a versão Rift, que aí vai melhorar 200% o jogo pra você. Mas é isso aí.
Excelente, excelente. Vou dar aqui minha nota para Hash of Darkness. Eu tinha uma nostalgia gigantesca com esse jogo, porque eu lembro que quando eu jogava, eu achava muito bem feito, é como se eu estivesse jogando um desenho animado, sabe? Eu ficava achava do caralho isso, achava bacana a história do molequinho. Mas depois de velho, você começa a revisitar alguns jogos e você passa a ver que você jogava, às vezes, não entendia muito bem por que você estava jogando, e quando você passava a compreender, você não via muito sentido por que você estava jogando. Acho que o Hearts of Darkness, ele se enquadra nesse perfil, apesar de eu ainda gostar muito, e eu quero avaliar aqui como o Jurandir, daquela época que jogava o jogo e ficava maravilhado com tudo aquilo. Então vou dar 90 vidas pro Hearts of Darkness.
Eita!
O Ristar é um jogo muito bacana de plataforma, ele tem referências a muitos jogos clássicos de plataforma aí, ele usa elementos, mas ele tem um problema que o Easy falou logo no começo, cara, a lentidão, sabe? Que o Bruno falou do item, cara, de você ter que fazer uma ação pra pegar um item de fase, sabe? Um jogo de plataforma, puta que pariu, não faz sentido absolutamente nenhum, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas ainda assim, é um jogo muito bonito e tem um design de fase muito bacana, sabe? Assim, essa parada de
design dos bosses, a dos batalha bosses, com os muito bosses legal. É bem diferenciada.
Muito legal. Isso é
inclusive, Junior, desculpa, só uma coisinha rapidinho. O bom, quem tiver a possibilidade de jogar as duas versões, tanto do Mega Drive quanto do Game Gear, é que inclusive tem conteúdo em uma versão que não tem na outra. Então, por exemplo, do Game Gear tem algumas fases que não tem no Mega e vice-versa. Então,
isso é foda.
Vale a pena jogar porque você vai ter experiências diferentes de jogo. Bem legal, inclusive. Algumas fases bem interessantes. Cada um tem, digamos, um par de fases únicas pra aquela versão.
É só o Bruno mesmo vai, né, dizer assim, não, procurem o jogo do Game Gear, cara.
O senhor não desmerece, porque o senhor jogou lá aquele dia no churrasco, o senhor viu como é bom, não é?
Eu vi, o Rei Leão, né? Rei Leão, né? Muito bom. Bom.
Você viu como é que
Game Gear? Cara, o Game Gear, ele foi...
Mas o Jurandir viu, em 2017, ele... Era 2016,
mano,
então.
Mano, o Game Gear, tá, porra. Precisa de uma bateria de carro pra ligar.
Funciona com gerador, mal bicho.
Cara, o Game Gear, ele foi super injustiçado, porque ele era um negócio legal, cara, na moral. Na moralzinha,
ele dura 2 minutos a bateria, mas não dá pra nem pra ver o jogo.
Esse que é o problema.
Aí é foda, compadre. Mas vou dar aqui 80 vidas para Ristar, esse jogo de plataforma muito bacana.
Você deu uma nota menor para Ristar do que pro Heart of Darkness?
Dei sim. Porque eu acho o Heart of Darkness mais transgressor.
Caralho. Cara, transgressor como, rapaz? Ele é pichador, é isso? Ele bate na mãe? Como assim?
Frase da capa, né, do jogo atrás. É um jogo mais transgressor.
Transgressor. Vou até colocar aqui antes que eu esqueça a frase. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Porque a capa tem que ser aleatória demais, né?
Isso. Two-pack e jogos transgressores, a capa.
Um jogo transgressor. Nossa,
o Two-pack na capa, exatamente. O mais transgressor.
O cara vai ler e vai falar, cara, o que os caras estão falando?
Meus amigos, esse foi mais um Two-pack. A próxima rodada, daqui a 5 edições... é do nosso amigo Easy Nobre, que vai trazer 2 jujuzaços.
Tô com um jogo. Não. Tô com um joguinho massa. De morango.
PC Juju.
Tô com um joguinho massa pra trazer aqui. Não, fala um negócio desse.
P Juju.
Jurandir, me respeite.
Daqui a algumas edições o Easy volta aí com seu Two-Pack. Daqui 5 edições, na verdade. O Two-Pack está de volta. Meus amigos, sigam o 99vidas nas nossas redes sociais, @99vidas lá no Twitter, facebook.com/99vidas, você pode fazer parte do nosso Patreon, patreon.com/99vidas, muito obrigado a todos os patrões e patroas que colaboram mensalmente para o 99vidas acontecer toda semana, muito obrigado, gente, estou de volta aos grupos, hein, para nós jogarmos, apesar de Horizon Zero Dawn estar consumindo minha vida, estou dando
aí,
a minha Juras? Vida.
E aí?
Jogaço, mano, jogaço. Jogaço demais. Jogaço demais. Tem um probleminha com a câmera do jogo quando tem inimigos perto. Mas ah, que tirando
ele não
tem
sistema de lock, né? Isso é verdade. Ele não loca nos inimigos. É
mesmo. Mas, cara, que jogaço, que mundo fantástico. Quero filme, quero HQ, quero animação, quero continuação, quero tudo do universo do Horizon Zero Dawn. Que jogaço maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vale a pena. Mas você sabe, né? Você me conhece, mundo aberto aí. E aí, quando o mundo dá uma ampliadinha, e aí você pega aquele item que mostra as flores de metal que tem ao redor dos mapas inteiros e tudo mais, aí você dá um zoom out, e aí você vê o tamanho do mapa.
Mapa, você viu como é que o mapa é bonito? Porque ele é meio 3D, quando você vai levantando, você vê a forma geométrica, sabe, do negócio, é
eu
muito legal.
Eu tava num cantinho, cara. Bruno, num cantinho inferior direito, assim, aberto, aí eu dei um zoom out, assim, e eu vi que eu não tinha aberto 5% do
nada
jogo.
Ainda.
Aí eu, que delícia. Muito bom.
Janeiro de 2018, cash aí de melhor do ano, já sabe, né?
Rapaz, esse ano tem muita coisa, não vou me precipitar. Não vamos precipitar. Muito bem. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Vamos lá. Tá ok, aqui tá porra, tudo.
O estádio era bom, hein, mano.
Porra, continua bom, mano. Vamos lá. Faz esse som aí, mano. Já é isso.
Deixa eu parar aqui, peraí, que eu vou comer. Playback, peraí, rapidão. Rapidão, se acalma.
A privada, mano, já é isso, mano.
Ah, porra, é. A qualidade do som.
A privada.